Vamos ao encontro da geração que se informa, vê, ouve e lê, sobretudo a partir do que lhe aparece no ecrã do telefone ou do computador. É a geração que cresceu com a austeridade da recessão e da troika, que foi apanhada pela Covid e que agora é confrontada com a crueldade da guerra.
REC. Repórteres em Construção.
Tem uma agenda própria com apurado sentido crítico e preocupações sociais e ambientais. O preconceito de que estão desatentos passa provavelmente por usarem meios diferentes daqueles que marcaram a vida dos pais. Nesta edição do REC, vamos ouvir como os nativos digitais se informam. Vamos ouvir o som das notificações nos telemóveis. Serão lembretes, comentários nas redes sociais ou o gatilho que desperta atenção para as notícias. Esta imagem é a principal porta de entrada nas notícias, diz-nos esta reportagem de Thaís Magalhães e Tomás Guimarães.
Chegou uma notificação do Instagram? Pode ser uma notícia. Antes, dependíamos do jornal, da rádio ou do telejornal para nos informarmos. Hoje, a informação está ao alcance da ponta dos nossos dedos.
Eu geralmente não escolho as notícias, elas é que me aparecem.
Hoje nós, um cidadão comum, espera que a informação lhe chegue. Lhe chega através de quê? Das redes, das notificações. E para que se não chega é porque não é interessante.
A lógica do jornalismo precisou de se adaptar para captar os jovens. Os que têm entre 18 e 24 anos são 30% dos utilizadores do Instagram. Dados do Digital News Report indicam que em 2015, 9% consumia notícias via Instagram. Em 2021, são 29%. Afinal, o que é que leva o jovem a parar de navegar para ler a notícia?
Imagens, sem dúvida.
Talvez seja mesmo a parte tipográfica, o título.
Eu gosto quando elas são sucintas. E quando às vezes, ou por exemplo, tem o, digamos, o título como imagem e depois, quando passo para o lado, tem mais informação detalhada.
Título, imagem e história é o que chama a atenção dos jovens para as notícias. São novas linguagens, como diz Amanda Ribeiro, subeditora do P3.
Tentar mudar a perspectiva, tentar falar dos assuntos de uma forma séria, mas que não seja chata ou aborrecida, de alguma maneira também criativa, com novas linguagens, mas também com outras vozes.
O P3 é um jornal direcionado para millennials e geração Z, mas como faz um dos jornais mais antigos do país. Para Manuel Molinos, subdiretor do Jornal de Notícias, os mídias têm de apostar no Instagram para captar a nova geração.
Porque há, especialmente, camadas mais novas da população, o único contacto que têm com a marca é mesmo através do Instagram. Nós sabemos que temos público que só conhece a marca através do Instagram.
Entre novos formatos e novas linguagens, fomos saber que notícias atraem os jovens.
Normalmente eu procuro saber mais ou interagir mais com as notícias que estão relacionadas com cultura, tipo de política e assim, eu normalmente não abro.
Tudo relacionado a notícias da atualidade, tecnologia.
Sou uma pessoa que até gosta de estar um pouco interessada sobre tudo.
As preferências dos jovens são abrangentes, mas diz Amanda Ribeiro, desde que os temas lhes sejam próximos.
Acho que os jovens se preocupam com tudo, gostam de tudo. Não acredito nessa imagem que foi vendida, que os jovens não... Há certo tipo de temas que não chega. Aquilo que nós temos percebido é que há um certo tipo temas que realmente interessa e que são temas que quando são próximos da geração, ou seja, são temas que comunicam para esta geração, não é? Mas que muitas vezes não estão retratados na imprensa.
Quem partilha dessa opinião é Manuel Molinos, que admite que, no caso do Instagram, há conteúdos que atraem mais.
Quando o conteúdo é relevante, ele é transversal. Objetivamente, tu percebes que há áreas de maior consumo em determinadas faixas etárias. É normal, sempre foi assim, sempre será. Muitas vezes podemos usar o Instagram também como teaser de determinadas matérias e, portanto, entendemos para questões de violência de género, questões de sustentabilidade, questões de ambiente, vida animal, tudo isso nós apontamos para o Instagram.
Numa geração que se informa pelas redes, o Instagram é um refúgio de matérias que são próximas aos jovens e os meios de comunicação têm de se adaptar para conseguir a sua atenção.
Talvez seja um caso específico, o de jovens universitários de jornalismo. Como é que recebem a informação? A informação que é o alicerce da memória e lhes dá o enquadramento das histórias que vão contar como futuros jornalistas. Passa por aqui a reportagem de Marta Caldeira, que dá a palavra aos jovens, os que já são jornalistas e os que ainda estudam.
Sou a Natasha Cantarinhas, tenho 21 anos, informo-me principalmente pelas plataformas online dos jornais, nomeadamente o Expresso, sou assinante e vou recebendo as notificações, também pelas redes sociais, sigo os principais jornais, desde o Expresso também, o Público, o Observador, alguns internacionais também, como o New York Times, o The Guardian. Depois, como tenho um interesse particular pela cultura, sou também assinante do Jornal de Letras, recebo um quinzenal.
Eu sou André Gonçalves, tenho 21 anos, informo principalmente pela televisão, pelos telejornais diários. Acompanho também as notícias, principalmente pelas redes sociais e pelas notificações que recebo no meu telemóvel dos diversos jornais, Público, Expresso e também alguns jornais desportivos. Acompanho as informações de maior relevância das várias áreas, principalmente desporto, mas também informação nacional e internacional.
O meu nome é Daniel Pedro, tenho 20 anos. Costumo comprar, por vezes, o Diário de Notícias, tal como costumo também comprar o jornal local da minha zona, o Correio do Ribeirão e por vezes também o Mirante. Costumo ler as notícias do Público, também do Diário de Notícias, mas na plataforma digital deste jornal.
Sou a Inês, tenho 21 anos, informo-me principalmente pelas redes sociais, não perco um único telejornal da TVI ou, se for à hora do almoço, da CNN.
Os meios de informação têm vindo a mudar ao longo dos anos. Hoje em dia, o digital ganha um papel fulcral na troca de informação. Estar à distância de um simples clique de tudo o que acontece, fez com que os jovens tomassem o online como a forma mais frequente para se informarem. A Catarina Reis, jornalista do jornal online de Lisboa, Mensagem, conta como é trabalhar no digital.
Não acho de todo que quando estou a trabalhar para o meio digital estou só a trabalhar para os mais novos. E a Mensagem de Lisboa aqui é um caso muito interessante, porque tocamos vários públicos. Quando se fala aqui do público mais jovem e do digital, há que perceber que o digital é um meio para chegarmos até eles. Tu agora tens jornalistas de redes sociais por alguma razão, porque vão pegar na espinha dorsal da tua história e vão tentar também torná-la apelativa visualmente para um Instagram, para chegar a esta malta que, à partida, provavelmente nunca iria ao teu site consumir aquela reportagem, aquela informação. O online é o osso das redações. E, portanto, eu acho que o papel tem, de facto, esta mais-valia, que dá-te a conhecer coisas que, se calhar, com um algoritmo, tu nunca chegarias lá. E a verdade é que nós queremos, de facto, tudo num clique, por isso também não queremos saber o que se passou no dia anterior no jornal em papel que sai amanhã, que é esta necessidade quase muito fervorosa, não é? Temos tudo num único clique. Basta pensares que quando queres chegar a um determinado conteúdo, se quiseres comprar qualquer coisa online, se até chegares lá, até ao sítio onde tu queres, tiveres uma série de plugins, convites para páginas intermédias, muita publicidade, entretanto já desistes. Porque num clique tu não conseguiste fazer aquilo que querias fazer. E a informação não é de todo diferente nisso.
Para terminar, a Catarina acrescenta ainda alguns desafios para o futuro da informação e para o futuro dos média.
Há de ser um desafio por muito, muito, muito tempo, que é esta questão da literacia mediática. Eu olho para a malta mais nova e eu não vejo esta cultura de consumo de informação que devia haver mais. Nós não podemos ignorar que o digital é a forma para chegarmos até eles.
Vamos, de seguida, escutar como está o interesse pelas notícias em comunidades fora dos grandes centros. Vamos para a Beira Interior, onde a reportagem de Beatriz Brandão e Jéssica Felipe começa por nos dar a ouvir a voz de quem é um pouquinho mais novo, estudante do secundário.
Como é que te mantens informada?
Então, através da internet, das notícias, basicamente.
O Instagram e as notícias gerais.
Através das redes sociais. O Messenger, Instagram, Facebook.
Por redes sociais e televisão.
Temos o Twitter e temos o Instagram para nos manter informados.
A internet está presente em quase todas as respostas dos estudantes da escola secundária Frei Heitor Pinto, na Covilhã. Para estes jovens, as redes sociais são sinónimo de informação. Mas será que os estudantes conhecem os meios de comunicação locais?
Há os jornais, há a rádio da Covilhã e mais nada.
Jornal do Fundão, Rádio Renascença, não, acho que a Renascença não é, mas
Temos o Jornal do Fundão, temos a Rádio da Covilhã.
Dos meios locais e regionais, os estudantes sabem pouco mais do que o nome. Mas a verdade é que o cenário é comum a muitos outros jovens.
Antes de ingressar no estudo do jornalismo, não costumava informar-me através dos meios regionais.
Catarina Reino, de 25 anos, confessa que durante muito tempo não prestou atenção aos meios de comunicação locais. Hoje é jornalista no jornal O Interior, na cidade da Guarda. E a sua opinião mudou?
Sinto que realmente os meios de comunicação regionais são um instrumento muito, muito forte em qualquer município, em qualquer concelho, em qualquer distrito em que se inserem. Ainda para mais no interior, porque todos nós sabemos que o interior é realmente muito envelhecido e nós sabemos que estamos a servir a população, a servi-los de informação que é útil.
Rádio Covilhã Notícias.
Boa tarde, notícias às 3. A aldeia de Verdelhos prepara-se para receber...
Micaela Silva encontrou o seu espaço na Rádio Clube da Covilhã. Depois de terminar os estudos em jornalismo, a jovem de 22 anos apaixonou-se pela comunicação local.
É certo que existem muitas dificuldades, desafios, também em termos económicos, que acaba por ser complicado. No entanto, acho que há um fator muito valioso, que é a proximidade que se consegue estabelecer com o público. Acho que é completamente diferente. É caso para dizer que os meios regionais, no meu caso, não foram amor à primeira vista, mas acabaram por ser um amor à primeira experiência.
O novo ano está aí, com ele chegam também as alterações nos impostos, como é o caso do Imposto Municipal sobre Imóveis.
Foi também a experiência na Rádio Altitude que fez com que Emanuel Brasil, de 25 anos, passasse a olhar para os meios regionais de forma diferente.
Sempre me informei através de meios digitais, mais propriamente, porque é uma forma de chegar mais rápido à informação. Agora é totalmente diferente, porque também sou eu que faço essas notícias, tenho que estar atento. A proximidade é, de facto, aquilo que tu podes tirar de melhor dentro do jornalismo regional.
O jovem jornalista percebeu que, apesar de desconhecidos entre os mais novos, os meios regionais são muito importantes para a comunidade, mas também para aqueles que aqui começam o seu percurso.
Começar num meio, é que chamam pequeno, digamos, é algo que te faz crescer muito a nível profissional, a nível pessoal, em que começas a entender muitas coisas, como é que se desenvolve esta parte do jornalismo que às vezes acaba por ser um pouco esquecida daquilo que é a sociedade, que deixa um pouco de lado por ser jornalismo regional.
Emanuel, Micael e Catarina trabalham em diferentes meios locais e regionais. E apesar de saberem que estes são muitas vezes esquecidos, sobretudo pelos mais jovens, não têm dúvidas da oportunidade que os meios de proximidade lhes proporcionam.
A escola é um viveiro determinante para que seja fomentado entre os mais novos o gosto pelas notícias. Mais ainda, para cultivar o gosto de contar, fazê-lo com rigor e conhecimento das técnicas básicas de construção das notícias. Um bom exemplo dessas boas práticas é o que a Marta Vaz, Micaela Costa, Jéssica Martins e a Milene Barros nos trazem de terras transmontanas.
Nos últimos anos, vários agrupamentos escolares em Vila Real têm criado jornais e rádios escolares. Professores e alunos juntam-se à volta de jornalismo para promoverem uma forma diferente de perceber o que está a acontecer no mundo. O desafio é claro: colocar os jovens no ensino secundário a escrever notícias, desmontar assuntos complicados e levá-los para os corredores das escolas. São os estudantes que escolhem a própria agenda informativa, de braço dado com as novas tecnologias. Por isso, não é estranho encontrar estes projetos na internet e nas redes sociais. Na Escola Secundária de São Pedro, junto ao Jardim da Praça de Ocão, não muito longe do centro de Vila Real, alunos, professores e encarregados de educação colaboram no projeto informativo Coisas Broas. Rosalina Sampaio, professora, explica como estas iniciativas surgiram.
Foram os alunos que escolheram o título, que é Coisas Broas. O Broas vem de antes desta escola. E muitos dos alunos que estudavam aqui eram das aldeias. E então traziam caldo verde ou caldo de cebola e broa.
Lara Nóbrega está no curso de Ciências e Tecnologias e António Mestre no de Ciências Socioeconómica. Ambos no décimo ano. Os alunos explicam como é que contribuem para estes meios.
Eu faço parte da rádio da escola e já escrevi alguns artigos para o jornal e para a revista.
Normalmente costumo escrever alguns artigos para a revista Coisas Broas e também no clube de rádio.
António tem uma lista de jornais preferidos. Habituado a ler com muita regularidade, o estudante explica como se pode confiar no jornalismo.
Costumo ver as notícias no Google Notícias. Normalmente aparecem os jornais, o Jornal Expresso e o Jornal Notícias, que para mim são os mais credíveis.
Ainda que interrompida durante 2 anos, devido à pandemia, a escola secundária Morgado de Mateus, mais afastada do centro da cidade, tem uma revista escolar anual impressa chamada Porque Lê. Maria Manuel, a professora encarregada por este projeto, considera importante a existência destes meios na escola.
É muito importante para um agrupamento ter um órgão de comunicação, digamos, uma coisa que fica, um repositório para a memória futura.
As emissões na Rádio Morgado Mateus estão por reativar devido à pandemia, mas o tempo de paragem foi aproveitado para instalar um estúdio de televisão, tarefa contada aqui pelo professor José Armando Ferreira.
Falta só a parte da iluminação, entretanto isto da Covid entrou e ficou tudo parado. Aliás, o estúdio agora está com uma arrecadação para guardar os computadores para entregar aos miúdos e aos professores.
Hoje discute-se muito se podemos confiar nos meios de comunicação social. Os jovens são particularmente sensíveis a este problema. Muitas vezes a credibilidade que se atribui ao jornalismo depende da opinião de cada pessoa. Para Inês Gonçalves, que está agora no 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias, a televisão ainda continua a ser o meio de comunicação mais confiável.
Suponho que haja toda uma revisão e toda uma pesquisa que na internet acredito que não haja.
Em Vila Real, as escolas secundárias parecem confiar nestes jovens jornalistas. Algumas investem até em condições técnicas para que os alunos produzam conteúdos informativos. Numa geração marcada pelo digital, com o poderoso apelo dos ecrãs, o desafio será perceber se uma geração que participa, desde cedo, na construção de notícias, resultará numa sociedade mais crítica e atenta sobre a atividade jornalística.
Ouvimos aqui a experiência de quem se inicia nas salas das escolas. Também podemos encontrar jovens acabados de sair da universidade e que ousam arregaçar as mangas para criar novos espaços jornalísticos a partir do zero. Ainda no Portugal interior, ouçamos o exemplo do jornalismo de proximidade, liderado por 2 jovens recém-licenciados em comunicação. Escutamos na reportagem de Inês Moreira e de Matilde Amaral a experiência de lançamento, agora em pausa, de um jornal em Belmonte e outro bem vivo, que até é distribuído pelo Correio em Trancoso.
Recordo-me de ver um auditório cheio de gente para receber aquilo que seria a fundação de um novo jornal em Belmonte, algo que não existia no concelho desde os anos 80.
É com saudade que João Santos recorda o lançamento do jornal de Belmonte. Em 2015, o então estudante de Ciências da Comunicação decidiu que existia espaço para um novo projeto de jornalismo local na terra que o viu crescer.
Considerámos que havia espaço para inovar, para um meio de comunicação que tivesse tempo para pensar e que fizesse coisas diferentes daquilo que estávamos habituados a receber na nossa região.
O caminho que João Santos iniciou no Jornal de Belmonte terminou em 2018 e hoje, enquanto consumidor de informação local, não tem dúvidas da importância dos jovens para os meios de proximidade.
Os jovens têm de facto uma importância cabal naquilo que são os projetos regionais, porque vêm, de facto, pensar um bocadinho fora da caixa. São também os jovens que vêm com formação para estes meios e, ao mesmo tempo, trazem algo que também é muito importante, que é esta visão mais direcionada para aquilo que são os meios digitais e para aquilo que são as formas como os jovens, de facto, também pensam.
De alguns anos esta parte, que é o interesse pelo jornalismo local. E, de facto, percebi-me recolhendo dados sobre estudos.
A sessão é sobre os meios de proximidade. Afinal, é esse tema que o Pedro Jerónimo, hoje investigador no LabCom, na Universidade da Beira Interior, se dedica há vários anos. No projeto do Media Lab, laboratório e incubadora de mídias regionais, Pedro Jerónimo identificou vários territórios sem meios de comunicação e acredita que o trabalho feito pelos estudantes nas instituições do ensino superior pode ajudar a resolver esse problema.
Cada vez que tenho jovens estudantes à minha frente, digo-lhes sempre uma coisa. Verifiquem se no sítio de onde vocês são naturais, como é que está a ser feita a cobertura noticiosa. Se existem órgãos de comunicação social, se existem, se efetivamente estão a fazer bem a cobertura, se há algum vazio informativo no vosso distrito ou no vosso concelho, têm aqui também uma oportunidade.
O ano
passado não houve Feira da Castanha devido à pandemia, mas este ano a feira e a festa regressaram ao Conselho de Bandada.
É na Feira da Castanha e Paladares de Outono, em Trancoso, que Inês Salvador recolhe informação para a sua próxima reportagem.
O Bandarra, para já, ainda não é um jornal registado na entidade reguladora da comunicação. Para já é só um projeto académico que surgiu no âmbito de uma disciplina no mestrado em jornalismo.
Embora tenha começado na academia, Inês sabe bem o que quer para o Bandarra.
Um dos principais motes do Bandarra é não sermos os primeiros a chegar, nem sermos os primeiros a noticiar. O objetivo é que tudo aquilo que nós relatamos seja baseado em factos e onde a isenção e o rigor sejam as principais máximas. O Bandarra tem uma outra componente muito forte, que são as redes sociais, porque nós percebemos que grande parte do público vem das redes sociais.
Se o que levou à criação do projeto foi a ausência de jornais em Trancoso, Inês Salvador defende que os meios regionais são também importantes numa época em que as notícias são colocadas em causa.
Eu acho que, independentemente da faixa etária, existe uma grande dificuldade em as pessoas saberem o que é ou não notícia ou saberem escolher os meios de comunicação onde vão procurar a informação.
Apostar na literacia mediática é, para Inês Salvador, o caminho a percorrer no combate à desinformação. É ainda estudante de jornalismo, decidiu, por isso, criar um projeto jornalístico, porque, tal como João Santos, acredita que os jovens podem fazer a diferença com a criação de novos meios de comunicação a partir das terras onde cresceram.
Por mais que quase tudo seja político, é um facto que, até agora, neste programa, ainda não apareceu a expressão política. Entra agora na reportagem de Maria Dias, Mariana Cerqueira e Marina Gomes. Se chegar às notícias parece ser um caminho complexo para os jovens, como é que eles se informam sobre o que se passa no mundo da política?
Quando o assunto é política, o envolvimento dos jovens é um dos temas centrais. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostra que, entre os 18 e os 34 anos, os principais meios para se manterem informados sobre a política são a televisão, a imprensa e as redes sociais. Será mesmo assim?
Eu uso as redes sociais regularmente, mas, para ser sincera, relativamente à política, como é algo que não me puxa muito a atenção, não pesquiso quase nada. Pesquiso só na altura das eleições para saber quais é que são as percentagens dos votos de cada partido.
Luciana Pessoa, estudante do curso de Comunicação Social, assume este desinteresse, mas a bloquista Ana Pardal, de 20 anos, defende a ideia de que a informação sobre a política deve ser divulgada para além das redes sociais e ser um tema presente nas nossas vidas.
Acreditamos que as redes sociais têm um papel fundamental na informação e na politização, mas esses processos não se restringem nem se podem restringir a um trabalho ou mobilização meramente de redes, mas sim principalmente nas nossas ruas, nos nossos espaços coletivos e na mobilização e na proximidade com as pessoas e comunidades.
Para captar a atenção das pessoas, as juventudes partidárias procuram sítios estratégicos, colam cartazes pelas ruas, distribuem informações à entrada das escolas e organizam palestras. Um dos deputados mais jovens do Parlamento, Miguel Costa Matos, membro do PS, fala das vantagens da organização.
O que uma juventude partidária permite é que um jovem tenha a autonomia de, sendo jovem, poder organizar as suas atividades, os seus interesses, poder com isto cultivar as suas ideias, as suas propostas para o país.
Estas estruturas são sempre lugares de aprendizagem. Bárbara Coquim, estudante de Direito na Universidade de Coimbra e membro da Juventude Social Democrata, refere a importância da palavra dos jovens.
A participação dos jovens numa juventude partidária é importante, sim, e altera bastante a forma como se perspectiva a política. E esta é uma ideia que é importante sempre frisar, que a política é para todos, de um modo geral, não só para os mais velhos. E é cada vez mais importante dar aos jovens a voz, porque o futuro é nosso e, portanto, é claramente importante também termos uma opinião a dar, uma palavra a dizer sobre aquilo que os atuais políticos e as atuais políticas nos vão deixar. Mas claro que, em primeiro lugar, a juventude partidária afasta a ideia que cada vez mais se propaga de que os jovens estão afastados da política.
Do lado do CDS-PP, Sofia Pereira, um dos membros mais jovens do partido, explica o afastamento dos jovens da política.
Estamos habituados a ouvir dizer que nós jovens demonstramos pouco interesse por fazer parte da vida política, mas quando tentamos fazer parte da mesma, somos afastados e normalmente com a justificação da idade, porque temos pouca experiência, porque não temos conhecimento sobre determinadas matérias ou porque de alguma forma queremos tirar partido ou aproveitamento da mesma.
Francisca Jardim, estudante universitária, assume este desinteresse. E o programa dos partidos? São uma fonte de informação?
Sim, já ouvi falar e também já cheguei a ler, mas lá está, mesmo quando está naquela época de eleições. E talvez o partido que mais me interesse.
O deputado do PS reconhece este desinteresse e explica a importância de seguir a atualidade.
A melhor maneira de obtermos informação é, sem dúvida, lermos a imprensa, lermos a comunicação social, também conseguir promover uma melhor informação através dos órgãos que todos os dias se especializam em dar-nos notícias e dar-nos notícias com verdade, com rigor. E isso acho que é importante. Além disso, eu acho que podem e devem aceder à página do Parlamento, onde podem aceder a um conjunto de informação. Está bastante mais simples do que seria de se achar. E depois, naturalmente, seguir as páginas dos movimentos políticos pelos quais têm interesse, porque eles partilham naturalmente as informações.
A jovem do PSD reforça a ideia de Miguel Costa Matos e sugere que os jovens acompanhem transmissões online dos diferentes partidos em época de eleições.
Também nas notícias e no telejornal, mas acredito que nos modos em que funciona atualmente, cada vez tenha menos interesse para o jovem comum. Depois, e para mim também é muito importante, os sites das eleições, ou seja, na ação a que se candidatam, também as iniciativas dos vários partidos que cada vez mais são transmitidas online.
Por sua vez, Sofia Pereira dá importância aos debates televisivos que foram transmitidos em canal aberto durante a última campanha para as legislativas.
Eu considero que o espaço televisivo seja crucial, visto que é o meio que chega a mais pessoas. Agora, através dos debates, entre partidos diferentes, ainda que eu os considere curtos, são extremamente importantes, de forma a escrutinar diversas matérias e informar os eleitores.
Na perspectiva dos jovens, será que os debates são mesmo um meio de informação? Leonardo Mesquita, aluno do curso de Comunicação Social, refere o distanciamento do formato em relação às expectativas dos jovens.
Sim, eu costumo ver, mas acho que não é por causa dos debates que as pessoas se interessam mais pela política, porque a forma como os debates são feitos, sim, têm que ser feitos de uma forma séria, mas acho que principalmente para os mais jovens não tem um formato tão interessante como talvez para as gerações mais adultas.
Redes sociais, debates televisivos, meios de comunicação social, programas dos partidos, o problema da falta de informação e distanciamento pelas vozes dos membros das juventudes partidárias e dos jovens mais afastados da política.
Nas reportagens que escutamos neste programa do REC, Repórteres em Construção, fica evidenciado como os jovens são consumidores de informação e se interessam pela atualidade. Muitos fazem-no de modo diferente, a maneira deles, quase sempre a partir de suportes digitais. Mas não deixam de ler jornais, ouvir rádio e frequentar todos os ecrãs. Como se informam os jovens é o tema desta edição do REC, parceria entre a Associação Repórteres em Construção, que envolve estudantes e professores de escolas de jornalismo e comunicação de todo o país, e a Rádio Pública, Antena 1 e Antena 3. Este programa foi feito por Inês Moreira, Matilde Amaral, Jéssica Felipe e Beatriz Jordão, da Universidade da Beira Interior, Milene Barros, Jéssica Martins, Micaela Costa e Marta Vaz, da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Marta Caldeira, da Escola Superior de Comunicação Social, Thaís Magalhães e Tomás Guimarães, da Universidade do Porto, Maria Dias, Marina Gomes e Mariana Cerqueira, do Instituto Politécnico de Viseu. A edição é de Elizabeth Rodrigues, Francisco Sena Santos, Fábio Ribeiro e Miguel Vanderkellen. A apresentação por Thaís Magalhães.
REC. Repórteres em Construção.